Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular. Olá, começa a partir de agora mais uma edição do programa Gente Nossa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. Divide comigo a apresentação hoje, Ângela Defensor e o Jorge Silva. Sejam muito bem-vindos, meu povo.
Obrigada, Jordani.
Olá, Jordani.
Lembrando aí a você que o programa está sendo transmitido ao vivo através do site www.reportajunino.com e também www.gentenossa.com. E hoje, um convidado mágico e especial. Estamos falando de Antônio Clementino Leite, que nasceu em 22 de abril de 1964, na cidade de Serra Grande, localizada no Alto Sertão Paraibano. Estamos falando de Tony Dumont.
Meu anjo lindo dourado, vou fazer uma louvação, pedindo a Deus uma prece.
Ainda menino, se mudou com a família para o Maranhão, de volta à Paraíba, na cidade de Cajazeiras. Aos 14 anos, começou a fazer teatro no grupo Mickey e participou de festivais no colégio em que estudava, em Cajazeiras, o diocesano Padre Rolim. Tony já gravou jingles, fez back vocal para vários artistas, cantou em bares, restaurantes, clubes, praças e trios elétricos.
Pois é, e além disso, ele veio para Campina por conta própria para trabalhar e terminar os estudos. Mora na cidade há mais de 28 anos, foi balconista de uma loja de discos, por onde trabalhou por 6 anos. Segundo Tony, trabalhar numa loja de discos era o seu sonho. Lá conheceu vários artistas do cenário musical campinense, não é isso, Jorge?
O mesmo Ângela, olha, a gente também fez curso de cabeleireiro e já tem um salão de beleza, mas por causa da carreira não pôde conciliar as duas profissões e disse que ainda hoje tem clientes, viu? Lançou seu primeiro CD em 98 e foi inspirado pelo cantor Chico César. Hoje, com 20 anos de carreira, conta com 7 CDs e um DVD gravados. Nos últimos anos, Tony Dumont tem discos somente com repertório de forró. Até porque também faz parte da programação do São João de várias cidades da Paraíba, onde sempre faz shows, né, Jordana?
Nem chorar molhando o chão, só a vontade política vai salvar a nação.
Pois é, George, pois é, Ângela. Esse é o nosso queridíssimo Tony Dumont, que nós recebemos aqui no Gente Nossa com muita alegria, viu, Tony? Seja bem-vindo.
Pois é, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde para vocês.
Lembrando que nós estamos ao vivo, pode deixar a sua saudação para os nossos internautas.
Eu quero
internautas.
Mandar um abraço aqui, todo o meu carinho para os internautas, as pessoas que prestigiam esse tipo de projeto, que é uma coisa raríssima aqui no nosso estado. E fiquem ligados sempre, divulguem, né?
Verdade,
divulguem, fale para o vizinho, fale para os amigos, ligue para os amigos, mande ficar antenado com esse programa.
Olha, a gente fez aqui um pequeno resumo, né, de sua trajetória. Você aí que nasceu em Serra Grande, aqui
Alto
na
Sertão
Paraíba.
Da Paraíba, pois é.
Depois foi pro Maranhão, que história é essa, meu amigo?
Pois é, meus pais na década de 70, eles andavam muito mal, assim, economicamente, e receberam o convite de um amigo para ir pro Maranhão, se aventurando, assim, vendeu o resto do que tinha, né? Só tinha pouca coisa, eles venderam para ir aventurar no Maranhão, já que é um estado, na época, era muito promissor com a questão da produção do arroz. E a gente foi para lá muito jovem, foi uma ralação total. E aí, né, nesse meu release, nessa entrevista, eu falei que meu sonho era trabalhar numa loja de discos. E esse sonho, eu me lembro perfeitamente, assim, com 10, 11 anos, eu passando numa rua em Caxias, no Maranhão, e vendo aquelas prateleiras de discos, assim, sabe? Todos os discos, assim, a loja iluminada e tal, e tocando aquele som. Puxa, meu sonho era trabalhar numa loja de discos, né? Isso ia me acontecer depois. Nós voltamos do Maranhão, aí eu fui estudar em Cajazeiras, né? E o som já batendo, eu sempre querendo estar nas serenatas, quanto um festival de artes, eu queria saber o que estava acontecendo. Agora eu não sabia qual era a minha ainda. Se era atuar, se era música, eu sabia que tinha uma coisa com a arte, né?
Chamava atenção, né?
Chamava, né? Porque bate mesmo, sabe? Você vai passando numa rua, aí tem um clube, tem um barzinho, tem uma música ao vivo, né? A gente criança, cara, atrai, não tem jeito, a gente quer logo saber O que é que tá acontecendo?
Isso mesmo, a gente ficou sabendo que aos 14 anos você começou a fazer teatro lá em Cajazeiras. Fala pra gente como foi essa experiência em trabalhar com o teatro.
Olha só, Ângela, eu acho que depois assim, de muitos anos a gente vem compreender como é que a natureza, como é que Deus, ele encaminha tudo perfeitamente na nossa vida. Só com a maturidade é que você vem se tocar mesmo com o que acontece. E eu fui estudar em Cajazeiras, fazendo a quinta série na época, e olha quem estudava comigo. Era o irmão de Marcélia Cartacho. Marcélia, que hoje é atriz da Globo. Eu não a conhecia, porque ela era de outra turma. E ele disse, olha, a gente tem um grupo de teatro aqui, você não quer ver nosso ensaio? Era o Mickey, em Cajazeira, que era um grupo conhecido na década de 70 e tal. E eu disse, ah, eu vou ver o ensaio de vocês. Aí fui, encenei com eles. Logo, no ano seguinte, eu tive que ir para São José de Piranhas. Meus pais se mudaram para São José de Piranhas. E aí eu não estava no grupo, mas fui assisti-los e fui dar assistência para eles também. Eu já tinha um pouco dessa coisa do receptivo, sabe? De gostar de receber. E eu tinha uma coisa comigo assim, eu disse, poxa, eu não posso fazer, mas eu vou... Tá no meio da galera que tá fazendo, né? Pra aprender. O espetáculo chamava-se Beiço de Estrada. Eu lembro até do cenário. Era um cenário muito precário, porque naquela época não tinha lei de incentivo à cultura, não tinha grana pra ninguém fazer nada. E eu me lembro perfeito, no clube de minha cidade, porque não tinha teatro. Então, foi no clube de São José de Piranhas. Né? Um ano depois, eles me chamaram pra voltar pro grupo. Aí eu não topei pra questão, não tinha que acontecer. Eu acho que dois anos depois, eles começaram a montar um espetáculo, fizeram um livro de ouro para viajar para São Paulo. Foi aí onde Marcélia foi descoberta, né? Para Fernando Montenegro, e aí, enfim, e lanchou.
Quero morrer de saudade, montado no meu cavalo, vestindo um gibão de couro, no meio do mato fechado.
Seu nome de batismo é Antônio Clementino Leite. Fala pra gente de onde surgiu o nome Tony Dumont.
Eu comentei com o Bismarck, ele estava me entrevistando assim, tu imagina um nome artístico assim, diz, Antônio Clementino Leite. Depois que eu vi Antônio Carlos Jobim, eu digo, poderia ser também, né? Mas aí, e sem essa preocupação com o marketing, depois é que surgiu naturalmente. Mas eu não tinha essa preocupação, não. Assim, é Antônio, meu pai é do interior, minha família é toda do interior. Então os nomes lá em casa são bem difíceis, assim. Antônio, João. Só minhas irmãs é que tem o nome, né? Tem Yolanda, que é um nome lindíssimo, né? Mas Juscelene, Juscelana é lascar, né? Aí. Sim, meu irmão Neuroberto também, que mora lá em Campinas. Mas aí depois, aí quando eu falo, né, as coisas vão acontecendo em Campina Grande, quando eu já estava envolvido com a galera de teatro e de música, um amigo meu virou para mim e disse assim, todo mundo chamava de. Acho que Hipólito me conhece, sabe porque que era Toninho, né, Hipólito? Ainda, né? Aí o cara chegou assim, Toninho de quê? Sei lá, Toninho de Cajazeiras, ou como diz uma amiga minha, Toninho de Carrazeira, não soa bem, né? Aí. É, um amigo meu virou assim, cara, assim, ele teve aquela inspiração, disse assim, por que não Dumont? Eu disse, por que Dumont? Né? Eu também quero saber. Ele, não, porque tem, sei que, não sei se era por causa do Zé Dumont, né, que o meu, a escrita do meu é com D no final, o Zé Dumont é com T. Bom, aí quando surgiu minha primeira participação no disco, que foi em 88, um disco de um alagoano, o nome do cara era Toninho Guedes. Aí é Toninho Guedes e Toninho Dumont. Confusão, né? Aí o cara mesmo falou assim, poxa, Tony, vamos deixar a coisa, vamos organizar mais isso aqui. Aí ele disse, não, por que fica Tony com Y? Pronto. Então aí pegou, né? E depois você encontrava pessoas que. Tony Dumont, todo mais, fica esperando um homem com 1,80m de altura, né? Todo sofisticado. Aí não é nada disso, né?
Ah, então você falou aí que... Falou em Campina Grande. Sim. Eu sabia que você, aos 28 anos de idade, veio pra Campina depois desse...
Não, eu tenho 28 anos de Campina.
Ah, você tem 28
anos de Campina. Eu vim com 17 anos pra cá. Eu vim com 18 incompleto pra
cá. Porque você passou e fez um circular, né, meu amigo? Antes de vir pra cá, né?
Total, né?
Então você passou... Quer dizer, você veio pra Campina Grande. Chegando aqui em Campina Grande, como é que foi a sua experiência com a música, particularmente?
Não, é assim, o sonho, meu sonho, né? Porque aí no sertão eu já participava dos festivais. E aí comecei a vencer as etapas, indo pra Fortaleza, de um programa em Fortaleza, que ele tinha mais ou menos aquele desenho, aquele formato do Chacrinha, né? Com aquelas mulheres assim, e chamando os artistas novos. E esse programa, ele abastecia todo o sertão da Paraíba, uma parte do sertão da Paraíba, o Ceará. Pegava, inclusive, na minha cidade. Aí quando veio um cara de lá para fazer todas as etapas em Cajazeiras e São José de Piranhas, eu fui classificado. E fui eu e mais uns três artistas de Cajazeiras para lá.
Quando eu voltei, já me senti, eu fui classificado mais uma vez, já voltei me sentindo estrela, né? Digo, não, aqui eu não posso ficar, eu tenho que ir embora, né? Aí o sonho era o quê? Meu sonho de adolescente, cara. A viagem da gente aqui é engraçada. Eu disse, não, pô, a gente já fica sentindo uma estrela, acha que tá tudo pronto, né? Tem muita estrada, viu, meu amigo? Aí eu digo, não, aí tomei consciência que eu precisava sair de lá. Aí pensei na possibilidade de São Paulo. Rio não tinha ninguém, não tinha contato nenhum. Aí pensei em São Paulo porque eu tinha família. Eu já tava cavando uns contatos assim. Aí surgiu um contato para Campina Grande. Eu não tinha noção nenhuma do que era Campina Grande. Porque se eu tivesse, eu teria escolhido primeiro Campina Grande para vir. Né, como referência de música, referência de cultura. Festival de inverno que fervia, né? O São João não tinha nascido ainda, que eu vi nascer o São João. Aí surgiu a oportunidade de vir para cá. E eu cheguei para meu avô e perguntei. Ele sabia toda aquela história do algodão, né? Da produção do algodão, dos pioneiros, enfim, aí dos tropeiros. Ele disse, não, Campina Grande é uma cidade promissora, uma cidade que indústria, não sei o quê. Eu digo, então, vamos embora. Armei minha mala, sem meus pais quererem, vim de carona pra cá, não sabia de nada, só sonho. Da bagagem eu só trazia sonho, né? E pronto, e vim pra cá em 83.
Né, aqui que você prestou vestibular pra jornalismo, e se ser jornalista seria um desses sonhos.
Pode escrever, vocês estão vendo que eu falo pouco, é complicado. E a comunicação sempre me fascinou muito. E quando aí eu vim fazer o segundo ano científico, estudei no Estadual da Prata, depois fui para o Dimensão. Aí fiz segundo, terceiro, fazia cursinho, porque paralelo eu trabalhava, como eu já falei, vim trabalhar nessa loja, trabalhei na loja de discos. Esse sonho foi concretizado, né, que vocês já falaram aí. E aí eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E meu primeiro vestibular foi para jornalismo. Porque eu gosto da comunicação, acho bacana o rádio, a televisão. E me meti nos estúdios da Rádio Campina Grande FM, me entrosei com o pessoal, já cantei aqui no pátio, nos eventos que tinha aqui na Faculdade de Comunicação, tinha o Comunicarte, eu fui padrinho, né, dos Comunicarte, tinha Kiko Oliveira, que já não mora mais, já tá mais conosco aqui. E, enfim, gente, eu sempre gostei do movimento, de estar fazendo alguma coisa, sabe?
Eu acho que isso é imprescindível, né? Pela história que você conta pra gente, você vê, se percebe que você é uma pessoa altamente determinada e corre atrás dos sonhos,
sou guerreiro,
né? Com certeza, com certeza.
Eu fui criado com feijão, cuscuz e água de cacimba com xixi de vaca dentro.
Eita, nossa.
Uma boa receita, né?
Muito bem, esse é o nosso querido Tony Dumont, que está aqui no bate-papo com a gente hoje. Tá chegando o final do primeiro bloco, né, aqui. E nós vamos ouvir uma música.
Vamos lá.
Que música é essa? Lembrança de Menino.
Essa música é autobiográfica, essa música eu fiz há 20 anos atrás. E tem uma história muito interessante. Eu não conheci meu avô paterno. Um homem que morreu muito jovem. E que sempre falaram muito bem da personalidade dele, do caráter. E um belo dia eu tava numa quintineta. Eu morava na quintineta no centro da cidade. E eu tive a inspiração de fazer essa música. E a lembrança que me vinha nessa música, viu, professora Goretti? Era só meu avô. Um homem que eu não conheci, um homem com quem eu não convivi. E me via aquela mensagem, toda a mensagem, de eu passar pro papel aquilo que eu vivi. Aquela cena que eu vivenciei no sítio da gente, que chama-se Simeão. Então, nasceu Lembrança de Menino, que eu botei nesse disco.
Vamos ouvir então.
Um cheiro de terra molhada. Eu me punha a rezar pra não deixar aquele lugar. Uma panela de coalhada, uma conversa na calçada, felicidade ali rondava. Mas não teve jeito não, deixei o meu sertão. Minha mãe sempre dizia, siga o seu coração, filho. Mas não teve jeito não, deixei o meu sertão. Minha mãe sempre dizia, siga o seu coração. Eu e meu irmão João subindo a serra a qualquer hora. Valei-me Nossa Senhora, um Pai Nosso é proteção. Dois meninos no caminho, onde o lençol era a poeira. Protegidos por José, a cavalo ou a pé, tudo era uma brincadeira. Mas não teve jeito não, deixei o meu sertão. Minha mãe sempre dizia, siga o seu coração. Mas não teve jeito não, deixei o meu sertão. Minha mãe sempre dizia, siga o seu coração. O meu pai me ensinou, pra vencer só com coragem. Se espelhar em Lampião, ser vaqueiro campeão, pra poder seguir viagem. Romper porteiras e riachos, fazer da vida uma festa. Sem medo de assombração, do apoio vem a canção, sentindo o cheiro da floresta. Mas não teve jeito não, deixei o meu sertão. Minha mãe sempre dizia, siga o seu coração. Mas não teve jeito não, deixei o meu sertão. Oh, oh. Minha mãe sempre dizia, siga o seu coração. Mas não teve jeito não, deixei o meu sertão. Minha mãe sempre dizia, siga o seu coração.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Esse é o programa Gente Nossa, com certeza, né, Tony? O melhor da nossa cultura. Lembrando a você que estamos aí ao vivo, sendo transmitidos através do site www.reportajunino.com.br e www.gentenossa.com. É sempre bom lembrar, porque a gente, de vez em quando aqui, dá um alô, né, para os internautas.
Tem que divulgar mesmo, né?
Olha, nós ouvimos aí a música Lembrança de Menino. Aí eu volto perguntando aqui a você, né? Essa música, como você mesmo disse, é uma música autobiográfica. Você conta aí um pouquinho da sua história. Eu queria saber se quem vai aos seus shows encontra nas suas composições um pouco da sua vida.
Sim, sim. É, eu assim, a música, eu sempre digo, eu não me programo para compor, não me programo para escrever. Eu respeito muito meu estado de espírito, a inspiração, o momento, por exemplo, quando eu pego, eu toco muito modestamente um violão, meu violão é muito simples, mas sempre que eu pego um instrumento, você tem mais inspiração. Eu sou preguiçoso para pegar no violão, por exemplo, mas quando eu pego, minha filha pega muito mais do que eu, mas quando eu pego, geralmente porque vem uma melodia, aí quando eu não pego no violão, eu gravo, e sempre tem uma coisa do cotidiano, né? Eu sempre retrato alguma coisa da minha vida, com certeza.
Pois é, né? E além de balconista, ele nos contou, né? Assim, que também ele chegou a ter um salão de beleza. E a gente fica se perguntando assim, né? O que era que acontecia naquela época? A quantidade de histórias que você não escutava nesse salão. Fala pra gente um pouco.
Não, o que eu escutava é que eu contava. É, existe um dito popular, uma coisa conhecida das pessoas, que é um papo de que salão só tem fofoca. É aquela coisa bem pejorativa, né? Uma colocação pejorativa. Eu nunca vi dessa forma e nem quero viver, nem vivenciar e nem acho que tem que ser assim. Eu acho que o ambiente de trabalho tem que ter sua cara. No meu ambiente de trabalho, Sandra, que é testemunha, as pessoas que conhecem meu trabalho, ainda hoje eu tenho um ateliê na minha casa, porque eu vi que tem um salão, tem uma equipe, precisava da minha presença, e eu queria ter essa liberdade, essa flexibilidade, como eu estou aqui hoje, uma quarta-feira, então hoje eu não marquei ninguém, então eu trabalho com a agenda marcada, porque teve cliente muito fiel que nunca me deixaram, eu também sou fiel, né? Não é a questão do dinheiro, é a questão da amizade mesmo. E sempre na minha cadeira, no meu ambiente, eu sempre falei de música, sempre divulguei a programação cultural da cidade, sabe? Porque eu acho que você não pode perder tempo, né? Falando de quem está produzindo, de quem está fazendo. Por exemplo, amanhã, hoje não mais, eu não tenho nada marcado no Lança Cabeleireira. Hoje eu tenho um show à noite e tal. Mas amanhã eu também não tenho, mas sábado eu vou atender alguém. Eu vou falar do quê? Eu vou falar desse programa. Eu vou falar do que me aconteceu hoje e amanhã. Foram coisas boas, coisas produtivas, né? Coisas que gente como vocês está fazendo, né? Que estão fazendo. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer desse ambiente um ambiente muito mais saudável.
Antônio, eu acredito que você, no começo da sua carreira, tenha passado por diversos festivais, né? Então, fala Vários. Aí pra gente, assim, um que você tenha marcado na sua lembrança, um que você considera importante.
Não, eu acho que o primeiro, Festival de Calouros em Cajazeiras, que na verdade esse festival ele não era para intérpretes com suas próprias obras, né? Não era para você mostrar sua obra, era para você interpretar outros compositores. E graças a Deus naquela época eu escolhi, por exemplo, Pepeu Gomes, eu escolhi Roupa Nova, eu escolhi acho que uma coisa de Caetano Veloso e tal. Tinha um cara também que naquela época fez sucesso, que é Marcos Sabino. E esse festival foi marcante por quê? Ah, tem uma música que até hoje lá na minha cidade me botaram como sobrenome, né? Era assim, Antônio Bentivi. Será que artisticamente pegaria bem? Por quê? Porque tem uma música que eu cantei, eu competi, teve uma das etapas que eu competi com essa música chamada Bentivi, que é Ai de ti, ó meu amor, entre as nuvens da canção, Bentivi, ó meu Bentivi, meus brilhos frágil de emoção, na alegria das manhãs. A minha letra faz muitos anos. E aí ela foi tão emblemática, ela foi tão forte naquele momento, até hoje, cara. As pessoas, Tony do Mono, não é Tony do Mono, é Antônio Bentivi. Porque o nome da música era Bentivi. E a música que eu tinha a felicidade, eu tinha o time assim de escolher música que timbrasse bem. Tinha outra. É, de Marcos Sabino, eu acho que quem tem aqui mais de 30 lembra. É, brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. É, chama Reluz essa música. Ah, de Pepeu Gomes era A flor do desejo do maracujá, eu também quero beijar. Aí tinha aquela uma que Sandra de Sá gravou na época. É. Olhos Coloridos, né? Que foi do MPB Shell. Os meus olhos coloridos. Nananana. Pronto. Então era assim, vocês estão percebendo que eu não tinha mau gosto, né? É. Umas músicas tinham umas melodias bonitas e tal. Mas o Bentivi, ela foi muito, muito forte, porque foi marcante. Até hoje, eu saio pesquisando aquelas músicas da década de 80. A internet tem isso, né? Os internautas sabem do que eu tô falando. Né? Você vai no. Tem um site chamado Kaboing, que você tem a letras, não sei o que lá. Tem o próprio YouTube, que você vai lá e. Eu fico revivendo aquelas músicas dos anos 70 e 80.
Que música tal, você lembra, vai lá, baixa, escuta, mata a saudade. Uma delícia.
Muito bem. O Tony falou aí de muitos nomes da música, né? Que, querendo ou não, influenciaram aí nas suas composições, na sua musicalidade. Você, inclusive, chega a dizer aí que o primeiro CD ele foi inspirado numa figura aqui paraibana, que foi o Chico César. Como é que se deu essa influência e que forma, né, se deu essa influência?
É o seguinte, porque quando... Chico é de Catolé do Rocha, tá? Ele é amigo de um grande amigo meu, que é Gildásio Pinheiro. Gil, que é um cara que fica nos bastidores, assim, incentivando, comprando CDs, divulgando o trabalho da gente. Sabe aquela pessoa que é importante na nossa vida? E aí Gil chegou pra mim uma vez e disse, olha, tem um cara, amigo meu. E Chico César eu já conhecia do Music Club de João Pessoa. Com Pedro Osmar, com Paulo Ró. Eu cheguei a frequentar esse clube também. Ficava difícil pra ir daqui pra João Pessoa, pra ficar com essa turma toda lá, com Milton Dornelas. E aí ele disse, tem um cara em São Paulo, tá gravando um disco, Chico César, papapá. E ele disse, ele vai me mandar umas caixas pra eu vender aqui. Eu digo, Gil, me traga que eu vou vender no meu salão. Pronto, era o que eu fazia. Eu fazia no meu salão também pra vender disco. Expôs os discos lá dos artistas locais pra vender. Tá entendendo? Graças a Deus. Então ele me trouxe uma caixa de CDs que na época foi lançada pela Velas. Só que a Velas é uma gravadora pequena e que não tinha assim uma distribuição muito, muito grande. E aí ele me trouxe a caixa e começamos a vender, fazer aquele trabalhinho, né? Falar pros amigos, né? Eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez Beradeiro. Fiquei encantado, né? A primeira vista nem se fala. Templo, que até hoje eu canto Templo, linda, né? Aí traz uma caixa, traz outra, e a gente vendendo. Aí Chico César marca o primeiro show em Campina Grande, né? Aí fomos pedir apoio à Rádio Campina Grande FM, pra variar, né? Que é uma rádio que divulga muita gente. Aí a divulgação do show de Chico era numa Kombi, né? Tocando aquela músicazinha, né? Quando não tinha nada, eu quis, quando tudo era assim. Aí quem vai abrir o show de Chico César? Aí Chico disse, Tony, convida todo mundo pra abrir o show. Poxa. Eu, assim, era, ninguém tinha expectativa, né, cara? Porque é um artista novo, né? E tal, vamos ver o que é que dá. Eu levei Marinês, a saudosa Marinês, estava aqui. Quando Chico César soube Marinês, e ela sentada na primeira fila, assim. Aí eu fui abrir o show, e quando acabou, eu acho que eu cantei 6 músicas. Não cantei nada, nenhuma música minha, só música que eu interpretava. Mercedes Sosa, Flaventurini, enfim. Fiz um repertório assim de 6 músicas com Jorge Ribas. E quando a gente saiu, acabou o show. Aí esperou o show dele, tudo. Aí foi um show de voz, violão e percussão, com Simone Souto de percussão. Aí que acabou o show, o povo foi no camarim falar com a gente. Cadê seu disco? Pessoal que nunca tem me visto e tal. Teatro lotado. A gente achava que ia dar 200 pessoas. Quando eu vou descendo do Teatro Municipal, meu amigo, olha a fila. Eu disse, que fila é essa? Comecei a ficar nervoso, né? Eu lembro que eu e ele tomou uma cachaçinha no camarim. Você apresentou. Ele usou meu afinador de violão. Tomamos uma cachaça. Naquela época, Chico César tomava cachaça. Não sei se ele toma, né? Eu continuo tomando uma boa cachaça. É cult, né? Mas Paraíba que produz uma boa cachaça. Aí, bicho, lotado o teatro. Não foi, papai? Tu tava também, não tava? Aquelas laterais assim, gente sentada no chão. Cara, quando entrei. Sim, cantei Bem Te Vi do Paulinho Pedra Azul, que é mineiro. Que é uma música linda, 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 linda. Bem Te Vi. Aí, olha o Bem Te Vi, tá de novo, né? Aí, poxa, todo mundo respondendo, cantando com a gente, lotado. Aí foram me pedir autógrafo. Eu falei, não, gente, tem que pedir autógrafo Chico César, né? A estrela Chico César. Só que um coadjuvante e tal. E o pessoal me pedindo, aí eu olhei pra Jorge assim. Eu tô com o Ribas, vamos pensar num disco. E tu que vai produzir, foi o primeiro disco que Jorge Ribas produziu, foi o meu. Todo mundo assim, sendo cobaia. Só não Gabi, que a gente gravou no estúdio de Gabi Macavalcante. E Gabi já tinha aquele know-how todo, nosso mestre, né? Já tinha todo aquele know-how. Mas eu e Jorge, assim, marinheiro, primeira viagem. Aí nasceu o Universo, esse foi meu primeiro disco. E eu resolvi, nesse disco, fazer um trabalho ousado. Fiz uma pesquisa, eu já estava pesquisando os compositores da Paraíba. E aí fiz um disco só com compositores da Paraíba. Quer dizer, tem Marrom, que é do Recife. Marrom brasileiro, que eu gravei Vênus e Dos Caju. Mas aí tem Ricardo Fabião, Milton Dornelas. Eu regravei Meu Sublime Torrão, né, que eu já cantava nos bares. Aí fiz um disco que tivesse assim, essa sonoridade e o resumo do que a gente aprende na noite, que é um pouco do bolero, um pouco do pop. Aí tem Fábio Nóbrega também. Enfim, foi aí que nasceu o primeiro disco.
A gente daqui a pouquinho vai voltar, porque a gente vai falar ainda sobre... Eu quero saber, viu?
Pode.
Sobre a importância...
Eu falo tudo. Pra vocês, eu falo tudo.
Muito bem. Olha só, porque a gente sabe aí que nós estamos vivendo nesse momento, celebrando, na verdade, né, os 100 anos do Luiz Gonzaga. Sim. Você falou também de uma pessoa que também é muito importante para a música paraibana, que é a nossa saudosa Marinês.
Ah, aprendi muito com ela.
Nós queremos, não é isso, Ângela? Queremos saber dessas histórias aí, da influência dessas figuras, não é? Também, por que não, do Jackson do Pandeiro, que também está aí.
Sim, professor,
né? Esses pilares da nossa música. Ah. Mas agora nós vamos ouvir música, porque a gente também quer ouvir o Tony.
Os internautas também, né?
Pois é, a gente ouve na...
Todo mundo que tá aqui no estúdio quer ouvir música.
Pois é, olha, porque a gente vai ouvir a música agora, Mural.
Sim.
A gente volta e você comenta um pouquinho também sobre ela.
Tá certo.
Tá certo?
Vamos embora.
Esse é o programa Gente Nossa, hoje com o nosso queridíssimo Tony Dumont.
Estou tão só nesse mural, mapeador pra quê? Se eu posso cantar no seu quintal. Não vale a pena crer que o sol se põe no seu jardim e que é só da flor colher e de toda luz se apoderar. Ah, ah, ah. Não vale a pena crer que estou tão só nesse mural, mapeador pra quê? Se eu posso cantar no seu quintal. Não vale a pena crer que o sol se põe no seu jardim e que é só da flor colher e de toda luz se apoderar. Ah, estou tão só nesse mural, mapeador pra quê? Se eu posso cantar no seu quintal. Não vale a pena crer que o sol se põe no seu jardim e que é só da flor colher e de toda luz se apoderar. Ah, 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 ah.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Pois é, seu gente, nós a gente tá aqui conversando, né, com o Tony do Mon, a conversa aqui bem legal.
Conversa não para.
Pois é, a conversa aqui não para. Essa música que nós ouvimos aí foi a música Mural. Eu queria que bem sinteticamente, Tony, você falasse um pouquinho sobre ela.
Não, Mural é uma música do primeiro disco, é de Milton Dornelas, que Milton, eu sempre costumo cantar Milton, gravei nesse, no primeiro disco e gravei agora no último. E ela foi muito, foi uma música que eu vi, quando eu vi pela primeira vez, achei muito parecida comigo e deu super certo. Foi uma música que foi muito destaque no universo, tocou bastante. É uma música que, religiosamente, eu tenho que cantar nos meus shows, esses shows mais intimistas, né? Não digo no São João, né? Porque não tem clima assim. Mas é muito minha cara. Muito minha cara.
É, Tony, fala um pouco sobre como foi a experiência daquela homenagem que você fez juntamente com Elba nos 50 anos de carreira de Marinês.
Pois é.
Produziram, na verdade, um CD, né?
Pois é. Eu, como uma pessoa muito inquieta, sempre querendo fazer alguma coisa. Aí, Marinês, a gente tava viajando muito e eu sempre fui apaixonado pelas coisas de Marinês antes de eu a conhecê-la, assim. E aí, ela me falando, e eu comecei fazer um levantamento da história dela. E ela tava num momento, artisticamente, financeiramente, muito difícil, né? Em 94, 95, por aí. E aí, cara, acordei um dia e disse, poxa, podia pensar num projeto assim mais concreto, né? E a deixa foi, o grande gancho foi os 50 anos. Aí eu cheguei pra ela e perguntei, posso correr atrás? Pode correr atrás. Fui convidar a Elba, na verdade, pra participar do projeto. Que eu pensava assim, Marinês e convidados. Aí eu pensei, só mulheres. Marinês, Tânia, aí convidava Tânia Alves, Amelinha, não sei quem. As cantoras que a sucederam, né? Aí a Elba disse, não. Eu não quero só participar, né? Eu quero produzir o CD. Aí pronto, aí a gente começou a trabalhar em cima dessa ideia durante uns 3 anos, né? E aí aconteceu os 50 anos, Marinês pela primeira vez pisou no Canecão no Rio de Janeiro, Marinês tinha morado anos no Rio, nunca tinha cantado no Canecão, que é uma grande casa de espetáculo no Rio, que todo mundo sabe. E Marinês teve a oportunidade de cantar no Canecão, ter mais uma vez um disco distribuído nacionalmente, com muitos convidados, né? Chico César, Lenine, Dominguinhos, Marcos Farias, Margarete Menezes, enfim, uma galera.
Tony, ano 2012, ano de centenário Luiz Gonzaga. Eu queria que você falasse aí qual a importância de Luiz Gonzaga, não só de Luiz Gonzaga, mas também de Jackson, do Pandeiro, na sua trajetória artística.
Ah, com certeza. No sertão, eu ouvia dois gêneros, assim. Era a MPB mais intimista, né, que é aquela galera da Tropicália, Caetano, Gil, Betânia, papai, etc, todo mundo. É, Tim Maia, ouvi um pouco de Beatles. Mas assim, o que era muito forte era a música regional. Então eu ouvia, até porque no sertão naquela época, acho que nem FM tinha, só Rádio AM. E tinha um programa chamado No Terreiro da Fazenda, que eu ia, quando eu ia pro sítio da minha avó, eu ouvia, assim, no final da tarde, que o BG era o Luiz Gonzaga, tocava muita música do Luiz Gonzaga, né? E aquelas melodias na Estrada do Canindé, ai, ai, que bom, que bom, que bom que é, uma estrada e uma cabocla, um sertão de Canindé, ai, ai, e fora outros clássicos, como Asa Branca e tal. Aí eu via Marinês, minha mãe falava muito que tinha vontade de botar o nome de uma filha, de Marinês e tal, via muito Marinês, sabia nunca que depois a gente ia se cruzar, e Jacques do Pandeiro, né, muito interessante, show, cananadana, casaca de couro, né? Era lindo esse arrastapézinho. Tem Morena Bela, eu sou Morena Bela, eu serei o teu amor. Mas eu não tinha noção da importância de Jackson, o cara do ritmo, que todos os artistas, né, músicos, têm que beber nessa fonte, né, porque Jackson é aquela coisa, ele atravessa sem atravessar, né? Ele é um cara que usava muito o sincopado, o contratempo. A gente não tem essa noção, mas a gente sabe da importância que é ouvir Jackson Pandeiro. Gonzaga, porque, poxa, o mestre, né, um cara vanguardista, totalmente atemporal. Essa coisa de dizer que Luiz Gonzaga é forrozeiro, não é bem por aí não, viu? Ele é um músico completo. Luiz Gonzaga teve uma... Ele usou timbres, ele usou instrumentos que ninguém nem se pensava em usar, como a guitarra, ele eletrificou o forró, ele botou cavaquinho, tudo que estão se repetindo hoje, Gonzaga já tinha feito. O jazz e tudo. Então, são muito importantes. Esses, como o Jordano falou, são os nossos pilares. tem que beber nessas fontes mesmo, não adianta. Fora o seu, Geraldinho Azevedo, né? É, que aí já vieram depois, enfim.
Que maravilha, hein, relembrar dessas figuras aí.
É.
E olha só, você falou aí que o Luiz Gonzaga, ele é um artista completo, né? A gente não pode simplesmente rotulá-lo como forrozeiro, né?
Não,
pegando esse gancho aí...
E até você... um forrozeiro, mas muito completo, né?
É,
muito
bom. Pegando esse gancho aí, você falou aqui agora há pouco, conversando com a gente, que não gosta muito dessa coisa do forrozeiro.
Não, não gosto de rotulão.
Prefere,
ser,
prefere dizer que trabalha o estilo regional contemporâneo, é isso
mesmo? Não, eu quando eu falo da minha pessoa, teve um certo jornalista uma vez que ele me abordou muito agressivamente e eu, assim, até pensei em ficar triste, mas eu digo, não vou ficar triste com isso, não. Ele disse assim, mas você não é um forrozeiro. Eu disse, mas que ele disse que eu disse que eu sou um forrozeiro? Eu não, eu sou um intérprete e com a formação de música popular brasileira e eu gosto de cantar forró, canto da minha forma e com o meu timbre. Porque não foi à toa que Marinês, na nossa convivência, quando ela ouviu o meu primeiro e meu segundo disco, numa viagem a gente estava em Alagoas, estava em Maceió, me lembro muito bem, e ela disse, eu não sei porquê, Marinês às vezes me acompanhava nos bares, ali para os restaurantes, eu tirava uma casquinha, né? Pedia para ela cantar Carinhoso, ela gostava de cantar Bolero e tal, aquela voz lindíssima dela. E aí ela disse assim, você deveria fazer um disco de forró. Foi quando eu pensei no Zabumbada, né, Popó? Que eu incomodei tanto, né? Você, Cássia e enfim, a equipe toda que trabalhava já elaborando projetos. Aí eu fiquei com aquele negócio, né? Ela disse, eu acho tanto que você fizesse um disco de forró, seria interessante. E ela já tinha me visto cantando um shotzinho e tudo. E eu não canto forró e nem comecei a cantar forró pensando em grana, pensando em grande mercado. Não, o forró ele populariza mais. Mas eu acho que rótulo eu não gosto. Sabe? A gente sabe das nossas limitações, tem que ter essa consciência das nossas limitações, mas assim, o que eu canto, o que eu gosto de cantar, eu canto com amor, interpreto com amor e é o que vale, acabou.
Muito bem, esse é o Tony Dumont que está conversando com a gente, nosso tempo aqui passa rapidinho, correndo, né, Tony?
Oh, meu Deus.
Eu quero aproveitar aqui, claro, para saudar mais uma vez os nossos queridos internautas que estão aí acompanhando a gente.
Aquele abraço.
Através do site repórterjunino.com.
Mandar gente... também um abraço para as meninas. Isso. Todo o programa está lá acessando, né? A Roberta Lucena, Maíra Luana e Samila Fialho.
Muito bem, abraço para vocês e abraço para todos, né, Ângela? Vamos de música, já que a gente está falando aqui
de forró.
De forró, né?
Vou tocar
vamos
o quê?
Da música Alegria Pé de Serra.
Alegria Pé de Serra, Dominguinhos e Anastácia aí.
É, vamos embora. Esse é o programa Gente Nossa com o grande Tony Dumont.
Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, traz alegria a todo morador. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, traz alegria a todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se ver alegria em todo morador. Mas quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se ver alegria em todo morador. Todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, traz alegria a todo morador. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, traz alegria a todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se ver alegria em todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se ver alegria em todo morador.
Puxa esse fole, sanfoneiro! Traz alegria pra esse povão!
guitarra, tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, traz alegria a todo morador. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, traz alegria a todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador. Mas quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador. Todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, traz alegria a todo morador. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, traz alegria a todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Estamos de volta com o programa Gente Nossa, hoje recebendo o nosso queridíssimo Tony Dumont, que está conosco, né? Lembrando aí que você também pode participar conosco através das redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/programagentenossa e o nosso Twitter é @gentenossaupb, tudo junto, bonitinho, né? Eu quero aproveitar aqui, antes de voltar a conversar com o Tony, para registrar a presença da nossa queridíssima Sandrinha, que eu vou aproveitar que ela está em pé aqui. Vem aqui rapidinho, Sandra. Sandra Medeiros, ela é jornalista também, amicíssima aqui do nosso querido Tony Dumont. Figura importante para a música paraibana, né?
Olha, é tão importante que eu, que já conheço parte dessas histórias, toda vez que eu tenho oportunidade de ver ele falando da riqueza que foi a vida dele, porque ele, esse menino é um guerreiro, né? Ele é um guerreiro, vitorioso. Então eu tenho ele assim como um paradigma, como um exemplo a ser seguido. Eu aprendo muito com ele. Eu fico assim fascinada com a riqueza da história, sabe, com as coisas que ele vivenciou, com as experiências incríveis que ele viveu, as pessoas maravilhosas que ele conheceu. Realmente é uma figura assim que dá muito orgulho, muito, muito orgulho mesmo. Eu falo isso com o coração assim totalmente elevado.
Muito bem, essa é a nossa querida Sandra Medeiros. Valeu, Sandra. Ela que é jornalista, né? E amiga aqui do nosso querido Tony Dumont.
É amiga mesmo.
Em comunicação na UEPB.
É, vale lembrar.
Eu gosto de lembrar sempre disso, porque eu tenho a professora Goretti assim num cantinho muito especial do meu coração. E para mim ela vai ser minha eterna professora.
Eita,
uma grande professora, aliás. Uma grande, me ensinou muito, aprendi muito com ela. E eu tenho por ela assim um carinho, um respeito assim infinitos. Um beijo pra você, viu, professor?
Muito bem.
Bom.
Vamos lá, Ângela.
Tony, como cantor, o que você considera como sendo a maior realização da sua carreira?
Realização que você fala, assim, Eu acho assim que para qualquer artista, esse é o primeiro disco, né? Para mim, porque assim, o primeiro disco ele abre portas, né? Ele abre possibilidades, você acaba... Enfim, é o primeiro disco.
Tony, você foi responsável pela descoberta da banda Cabroeira, que hoje é bastante conhecida pelo grande público. Como aconteceu essa descoberta?
E eu continuo mexendo nas coisas, né? Enfim, olha, em 99, eu fui convidado, partindo de um movimento que a gente estava fazendo em Campina Grande, chamado Grande Encontro da MPB, onde eu e Sandrinha encabeçávamos, era um grupo de artistas da noite que fazíamos Campina Grande, fazendo projetos juntos. Ou cantando um tema, assim, cantando Elis Regina, ou cantando um repertório variado. Despertou interesse no poder público, nos críticos, jornalistas. A gente fez uma zoada grande aqui, na década de 90. E aí o pessoal da prefeitura me procurou, na época, para saber qual era a possibilidade que tinha de fazer uma coisa parecida com os forrozeiros. E aí chegamos na ideia de fazer o disco dos 15 anos do São João de Campina. Para variar, lá vou eu mais uma vez com as minhas ideias, né? Eu digo, não, a gente podia fazer um CD. Aí, não, porque tem pouca grana. Não, vamos dar um jeito e tal. E aí eu acabei trazendo um produtor do Rio de Janeiro, que chama-se Zé Milton, que iria produzir 50 anos de Marinês comigo, mas aí Elba tomou a frente. Aí Zé veio para Campina Grande e a gente montando, arregimentando as bandas. Tinha, por exemplo, a gente queria um regional bem diversificado, então tinha um Mangue Beat. A gente tava vendo muito aquele calor respirando o Mangue Beat. Aí o que é que tem em Recife? Cascabulho. Aí eu tinha de ver um show do Cabroeira lá na quadra da universidade, né, no ginásio. E tinha ficado encantado, né? Aí, fiquei de olho. Quando eu disse, não, a gente tem um pessoal fazendo trabalho aqui, que é o Cabroeira. Aí o produtor disse assim, então vamos ver o trabalho dos meninos. Se apaixonou. E no dia da gravação do CD, Paulo André, que até então produziu o Cascabulho estava se dissolvendo. Ele, tchum, pegou o Cabroeira para cumprir a agenda do Cascabulho na Europa. Então aí até hoje, que Deus os abençoe. Fico muito feliz, que isso é um trabalho muito legal.
Muito bem, Tony, é o seguinte, nosso tempo, né? Tem que fazer Nosso tempo vai chegando ao final, né? Eu costumo dizer assim, tudo que é bom, rapaz, passa rapidinho, não é verdade? A gente tinha muitas coisas aqui pra te perguntar, mas vai ficar pra uma próxima.
Pra próxima, os internautas podem perguntar.
Lembrando.
Sim, também meu e-mail. Eu tenho um Twitter, @ Tony Dumont, Tony com Y, Dumont com D no final. Tem um Facebook. Podem procurar que vocês encontram lá. Do jeito que tá aí o nome por escrito na Rádio Web, vocês me encontram lá.
Lembrando que os internautas também terão aí informações adicionais sobre você. Sim. É só acessar o site www.gentenossa.com. Certo? Agora, antes da gente se despedir aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Pra quem tá acompanhando a gente. Uma mensagem aí do Tony Dumont.
A minha mensagem é assim, é uma mensagem alegre, feliz, mais uma vez, assim, saber que tem gente como vocês fazendo um projeto como esse, que os internautas divulguem, que esse projeto é muito bacana, né? Dizer que é muito importante para a música brasileira, para os artistas de Campina Grande. Convidar, vou divulgar minha agenda aqui, a agenda do Movimento de Campina Grande, dizer que dia 23 eu vou estar no Parque do Povo. E que é isso, que Deus abençoe todo mundo, né? Fiquem com Deus. Obrigado a essa equipe, toda essa equipe que faz isso acontecer, as pessoas que estão nos bastidores, né? E que amanhã eu vou estar mais uma vez sendo homenageado de João Pessoa, graças a Deus, né? Amanhã eu tenho a João Pessoa receber a homenagem e cantando Meu Sublime Torrão, né? Ei, no recanto bonito do Brasil, tá Paraíba.
Sorri a minha terra amada.
Pois é.
Muito bem. Tony, muito obrigado, viu?
Obrigado a você, gente. A Ângela, a George, a você, Jordana, a professora Gorete, Hipólito, que tá ali nos bastidores. Hipólito, que é um professor, um cara que conhece e quer fazer sempre o melhor pela nossa cultura, né? A Bismarck, que. Enfim, é todo mundo aqui, eu não sei o nome de todo mundo, mas meu abraço para vocês.
Sim, sucesso, viu?
Obrigado, queridos. Obrigado.
Esse foi o programa Gente Nossa, que aconteceu com a apresentação de Jordane Matias, Ângela Defensor e Jorge Silva. A produção foi de Bismarck Viana e as reportagens de Ana Cláudia Cavalcante e Chiara Duarte.
É, e a edição é de Lorival Salviano, editor-chefe é Manassés Xavier, coordenação de produção Scarlett Fernandes, criação de arte Giordani Matias, Emanuel Messias, Everton Souza e Jerônimo Lucena.
Na transmissão ao vivo, Gustavo Silva, Hipólito Lucena e Renato Rennes. Consultor da web, Gustavo Silva. Edição de áudio, Paulo Guilherme. Na edição geral, Everton Souza. Na coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio.
E é isso. Encerramos hoje com a música que não podia ser diferente, né? Que não podia ser diferente de outra forma. Serenim.
Vamos serenar. Vamos tirar Campina Grande.
Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau.
Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com eu. Lembra da lua prateada de nós dois na madrugada, sereninho, sereninho. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo bem pro outro, quem se ama é assim. Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com eu. Lembra da lua prateada de nós dois na madrugada, sereninho, sereninho. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo bem pro outro, quem se ama é assim. Foi debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior brincadeira do mundo rodoviar. Foi debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior brincadeira do mundo rodoviar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior brincadeira do mundo rodoviar. Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com eu. Lembra da lua prateada de nós dois na madrugada, sereninho, sereninho. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo bem pro outro, quem se ama é assim. Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com eu. Lembra da lua prateada de nós dois na madrugada, sereninho, sereninho. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo bem pro outro, quem se ama é assim. Foi debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior brincadeira do mundo rodoviar. Foi debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior brincadeira do mundo rodoviar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior brincadeira do mundo rodoviar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior brincadeira do mundo rodoviar. Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com eu. Lembra da lua prateada de nós dois na madrugada, sereninho, sereninho. Se tu quer namorar, namora eu. Se tu quer se casar, casa com eu. Lembra da lua prateada de nós dois na madrugada, sereninho, sereninho.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.